Eu já estou aqui a gravar,
que eu sou muito pronto. Filipe, já estás losing it?
Pá, sim. Agora I'm losing it. Essa música lá, não consigo parar quando ouço essa música, esquece. I'm losing it.
Linda. Ai, ai. Para quem não viu, estive aqui a mandar debs.
Eu ouço esta música ao qualquer sítio e, epá, não consigo ficar parado. Mas ouço altos bangs no carro.
Espera aí, põe lá mais alto. Isto é beleza. Globalistas, episódio 12. Estamos a gravar ao fim de tarde de quarta-feira, dia 1 de abril, mas isto não é um episódio de mentiras, Filipe Caetano.
Olá, João. Não, não é, mas continuamos à distância, agora eu, a experimentar o advento do teletrabalho, que só me faz trabalhar ainda mais, porque estou sempre ligado. Mas vamos lá a isto, vai mais um programa.
É verdade, aquilo que podia ser uma mentira neste dia 1 de Abril é agora o novo normal. Sem mais demoras, vamos ao nosso tema da semana: democracia em vertigem.
Szavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az alaptörvény meghatározza az egységes javaslat.
Com a pandemia de coronavírus, o Parlamento da Hungria entregou de bandeja plenos poderes ao Primeiro-Ministro Viktor Orbán para governar por decreto o país em estado de emergência por tempo indeterminado. Quem divulgar fake news ou criticar as medidas do governo pode ser preso, não há eleições enquanto esta lei ficar em vigor e as novas regras só podem ser retiradas com a maioria de 2/3 no Parlamento e assinatura do Presidente. Importante notar que o Fidesz, o partido de Orbán, tem quase 70% dos lugares no Parlamento, portanto faz o que bem lhe apetecer com esta super maioria. A oposição que existe votou em bloco contra a lei que mergulha a Hungria em estado de emergência. A jogada foi amplamente condenada, menos por um ator muito importante nesta história, a família europeia de Orbán, o Partido Popular Europeu, que reagiu, mas mais valia não se ter dado ao trabalho, de tão abstrato que foi a intervenção. Filipe Caetano, a democracia iliberal húngara virou ditadura.
Sim. A oposição, pelo menos, é o que diz, que é uma ditadura. E nós temos que ver que As medidas de emergência que foram colocadas em muitos países, por exemplo em Portugal, colocam nas mãos dos governantes armas muito poderosas. Desde logo há situações que são, logo, que têm a ver com liberdades e garantias dos cidadãos, que ficam restringidos, as pessoas não podem sair à rua quando querem. No fundo, não existe liberdade de reunião, porque as pessoas não se podem juntar, a não ser que haja uma justificação muito concreta. Não há manifestações. E, portanto, tudo isso é muito delicado e é preciso cuidar. Em relação à Hungria, os defensores de Orbán até poderão dizer, como disseram no Parlamento, que não existe um tempo determinado para o fim deste estado de exceção, vamos denominá-lo assim, porque não sabemos quando é que esta pandemia termina e até quando é que temos que ter estas medidas excepcionais. O natural, e é o que acontece em todos os países normais, é que houvesse períodos de tempo definidos, como acontece em Portugal e como acabou por ser prolongado neste momento.
Definição ou reaplicação das medidas de contenção. Nós ainda estamos neste contexto por saber se Portugal vai renovar, se o Estado, o Presidente da República, aliás, vai renovar.
Vai renovar, até 19 de Abril, penso que sim.
Praticamente, certo.
Sim, é certo, até porque nós sabemos que o tal pico da curva, em princípio, em que Portugal será a meio de abril, meio para o fim de abril, e portanto não faz sentido aligerar as medidas.
Claro.
Aliás, por exemplo, na Alemanha aconteceu, está a acontecer o mesmo, e noutros países. O problema aqui na Hungria é que nós temos medidas mais restritivas ainda do que os outros, e que levam a abusos. E considerando o passado de Orbán e do Fidesz e do governo dele, deixa toda a Europa, no fundo, e organizações não governamentais, como a Administração Internacional, muito alertadas em relação àquilo que pode acontecer na Hungria. Por exemplo, pode haver uma pena de prisão até 5 anos para aqueles que divulgarem fake news, conforme que for considerado fake news pelo governo, não é?
Exatamente. Ou para quem divulgar factos que as autoridades considerem como sendo distorcidos ou que alarmem a população. Portanto, essa avaliação é feita pelas autoridades, que são controladas, obviamente, por Viktor Orbán, neste sentido. Portanto, é uma armadilha.
Sim, este tipo de... Falaste em democracia iliberal, também que lhe chama a democracia popular do leste europeu, mas é como Orbán gosta de se apelidar, mas é o risco, e isto estar nas mãos de um governo como o de Orbán, é por isso que coloca muitos riscos.
E as dúvidas são muito grandes. E tu dizias aqui o papel do PPE. O papel do PPE tem sido sempre muito controverso. Os principais dirigentes do PPE têm defendido que é preferível ter Viktor Orbán no seu grupo, porque talvez assim o possam controlar, do que ele sair, por exemplo, e juntar-se a outros populistas mais perigosos, de nacionalistas e de extrema-direita, porque, apesar de tudo, ele poderá não ser, em muitos fatores, em muitas áreas políticas, ele não será assim tanto extrema-direita. É controversa esta posição. Aliás, por exemplo, Paulo Rangel tem vindo a falar nisso já ao longo dos últimos anos, e vem sempre com o caso da Roménia para atacar os socialistas. E se nós formos a ver,
Roménia, que, atenção, desculpa, seguiu por um caminho semelhante que a Hungria também, recentemente.
Era exatamente o que eu ia dizer. Portanto, aqui não terá a ver tanto com... Obviamente a responsabilização das famílias políticas europeias é grande, mas acima de tudo... E é assim... Nós não podemos só estar a atirar a culpa para Bruxelas e para a União Europeia. Podemos atirar a culpa para a Comissão Europeia, para o Parlamento Europeu, para o Conselho Europeu e agora para as famílias políticas europeias. Então e os Estados? Não têm culpa? Neste caso?
Não, sim, é verdade, é verdade. E agora lembraste-me de outro ponto que tem a ver com, apesar de tudo, Orbán é uma figura altamente popular na Hungria. É uma figura bastante popular na Hungria, e é isto que torna tudo aquilo que estamos a assistir lá bizarro, ou pelo menos parece-nos bizarro, num país que é Estado-membro da União Europeia, logicamente. Agora, para mim, este filme era óbvio. Isto era óbvio. Nós fomos assistindo a este lento desmantelamento democrático na Hungria. Foi feito em plena luz do dia, passo a passo, ao longo dos últimos anos, com a conivência de muita gente. Com a conivência de muita gente. E tu falaste, falámos aqui de um dos atores principais, o PPE. Eu hoje, quarta-feira, fiquei muito satisfeito porque li um artigo do Rui Tavares, que tem sido, por cá, uma das vozes mais críticas da Hungria, de Orbán. Foi dos primeiros, como eurodeputado, a alertar para o início de um caminho bastante complicado na Hungria.
Ele foi, aliás, relator
de um relatório muito importante.
De um relatório, exatamente, precisamente, muito importante sobre as... as ameaças à liberdade de expressão na Hungria, e aliás foi considerado persona non grata.
Será hoje um dos relatórios basilares em termos de monitorização daquilo que está a acontecer na Hungria. Ele tem aqui uma passagem que eu gostava só de evocar, acho que é bastante certeira, que é: a democracia liberal de Orbán é tão democracia como foram as democracias populares do leste europeu. Também elas tinham parlamentos e uns arremedos de partidos políticos, também elas tinham democracia no nome, também elas prometiam ser um tipo de democracia especial, como Orbán promete uma democracia com características húngaras. Também elas prometiam até ser mais democráticas do que as democracias populares, naquele caso nacional, no caso de Orbán. Também todas elas eram democracia coisa nenhuma. Portanto, Rui Tavares aqui sem espinhas, eu concordo a 100% com a análise que ele faz neste artigo de opinião escrito no Jornal Público e que nós podemos deixar. E de facto, voltando apenas aqui atrás um pouco, obviamente tendo em conta que Orbán é uma figura, ou pelo menos aparenta ser uma figura bastante popular, o que torna isto tudo bizarro, é uma realidade que nós não conseguimos compreender por cá. Agora, isto era um filme óbvio e era um filme previsível. Orbán finalmente foi o pretexto para conseguir aquilo que queria.
Sim, há quem fale. João, o que vale é que estas coisas ficam registadas e este podcast acaba por ser interessante porque as nossas conversas passaram a ser gravadas e publicadas sobre assuntos internacionais, mas nós já tínhamos alertado aqui, pelo menos há dois episódios, para a ameaça dos populismos face a estas regras que iam ser impostas. E as evidências começam a aparecer. Agora, nós temos a questão dos Corona Bonds, que vai ter repercussões, e já a propósito, o ministro holandês já veio, no fundo, recuar nas declarações depois de António Costa ter apertado.
Hashtag Costa bem.
Tem sido uma das mais utilizadas nos últimos tempos, não é? Essa hashtag. Não foi normal aquelas declarações de Costa, também não é muito usual ter um ministro das Finanças holandês a pedir desculpa, não com essas palavras, mas diplomaticamente é o que significa.
A recuar.
E agora, em relação à Hungria, já se diz que, já há muito tempo se dizia, mas agora até se diz que a Hungria devia ser expulsa da União Europeia por causa destas... Enfim, eu acho que nenhuma decisão vai ser tomada agora. De qualquer forma, num artigo do Político que falava, num dos vários artigos que foram publicados nos últimos dias, tinha pelo menos duas posições de ex-primeiros-ministros que são interessantes. Obviamente, alguns deles opositores do próprio PPE. Mas, por exemplo, Matteo Renzi dizia que a União Europeia devia atuar para tentar mudar a posição de Orbán, ou então expulsar a Hungria da União Europeia, embora sabendo-se que não existe um mecanismo formal para expulsar alguém da União Europeia. Esse mecanismo não existe. Mas, de qualquer forma, falou disso. E depois um outro primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro sueco, Carl Bildt, que apelou, foi na mesma linha no fundo de Rui Tavares, que isto traz memórias de períodos negros na história da Europa. E é este, parece-me esta perspectiva mais interessante, porque, e mais reveladora, e talvez aquela que nós nos devemos debruçar nos próximos tempos, com a crise, para além da crise sanitária, a crise económica, e depois estes excessos, que podem muito bem deixar de estarem instalados. Ou seja, deixarem de ser provisórios para se tornarem permanentes. Estes estados de exceção, quando é que os vais levantar? E estes que são autocratas, no fundo, são democratas, entre aspas, porque têm um controle da democracia que vai muito para além das regras normais da democracia, vão ter na sua mão os instrumentos para tornarem estas medidas permanentes.
Há dois aspectos aqui. Agora, na questão da implementação do estado de emergência, aquilo que é curioso é que, ainda antes desta situação global se agravar e mergulharmos nesta nova realidade, havia já, mas já com a presença do coronavírus no discurso mediático e na nossa vida, Eu creio que foi no Político, eu já não estou certo, mas o Político citava, o Político, não, aliás, até foi o Economist. A Economist citava estudos concluídos a nível europeu que falavam sobre o amplo apoio popular a medidas excepcionais que restringissem as liberdades individuais. E a Itália era um dos casos, creio eu, onde havia maior apoio popular à imposição de medidas que restringissem liberdades individuais para enfrentar uma crise de saúde pública. Outra questão, e aqui voltamos ao aspecto de tudo isto parecer bizarro. Eu estive lá, eu estive em Budapeste há coisa de um ano, provavelmente, portanto já com a Hungria a viver nesta realidade política e sob a liderança de Orbán, e de facto eu fico perplexo quando vejo uma coisa destas a acontecer. Eu visitei por lá um museu que é, no fundo, agrega a memória coletiva dos tempos da ocupação soviética. Creio que se chama até o Museu do Terror, em Budapeste. Ou seja, da ocupação soviética e da ocupação nazi, as duas ocupações. E eu penso, lembro-me dessa visita e olho para os dias de hoje e eu, de facto, não consigo compreender. É um contraste tão gritante. Tu tens um país que, de uma forma muito, pelo menos em Budapeste, uma capital que, de uma forma muito acentuada, mostra aquilo que foi a ocupação por parte de potências externas e por parte de forças ditatoriais, e que está a caminhar para uma realidade semelhante, só que mudam-se os players, são players da terra, não é? É isto que eu não consigo, entender. E apenas para concluir, falando sobre, voltando à questão da implementação do estado de emergência, e voltando àqueles estudos que, de facto, nas democracias europeias mais avançadas e nas principais potências europeias encontraram, ou pelo menos concluíram, que as pessoas, de facto, apoiavam essas medidas excepcionais numa crise de saúde pública, são conclusões interessantes que te mostram também o nível de confiança, se quiseres, que as pessoas têm nas instituições, não é? Portanto, as pessoas confiam que isto são medidas excepcionais e que a democracia será a resposta. Só que isto segue diferentes graus de Estado para Estado. Obviamente que, no caso de uma Hungria, os alarmes tocam por causa de todo o contexto recente que a Hungria tem atravessado. É este o meu ponto. Se calhar aqui fechamos então o nosso tema da semana, Democracia em Vertigem. Nós quisemos fazer uma pequena homenagem a um documentário que já recomendámos em Globalistas, um excelente documentário brasileiro sobre crispação política recente no Brasil, e portanto é a nossa pequena, nosso clandeio a este documentário para falar sobre este tema. Seguimos para as nossas embirrações e distinções da semana.
Thank you very much, everyone. Our country is in the midst of a great national trial, unlike any we have ever faced before. You all see it. You see it probably better than most. We're at war with a deadly virus. Success in this fight will require the full, absolute measure of our collective strength, love and devotion. Very important.
Ora, muito bem, como embirração da semana, Donald Trump e o mês de batalha perdido nos Estados Unidos. Um trabalho recente do New York Times, que entrevistou 50 especialistas de saúde pública, cientistas, empresários, representantes da administração atual, é unânime: a falta de testes em larga escala nos Estados Unidos trouxe-nos até este ponto. Ou seja, desde o nosso último episódio, os Estados Unidos mais do que duplicaram os casos da China e já passaram o número de mortes na China. Portanto, caminhamos para algo muito, muito complicado nos Estados Unidos, Filipe.
Sim. João, mais um caso em que aquilo que nós dissemos se concretiza. Porque é mais do que evidente, que são daquelas coisas que... parece que estamos a ver o filme a acontecer à nossa frente e o desastre vai acontecer e não conseguimos fazer nada para o evitar. Nós na semana passada estávamos a enfrentar a situação de Donald Trump dizer que ia voltar à normalidade até à Páscoa. E nós dissemos, é impossível, obviamente que isso não vai acontecer. E muito possivelmente ele ainda vai dizer que nunca tinha dito isso. É quase isso, foi quase isso que aconteceu. Um dos exercícios interessantes ou curiosos por estes dias é acompanhar as conferências de imprensa de Donald Trump diárias, neste momento que são diárias, de acompanhamento dos casos de coronavírus nos Estados Unidos, em que ele aparece com o Mike Pence, com o Anthony Fauci, e invariavelmente tudo aquilo que ele diz uns dias depois ou no dia seguinte é contrariado. E um dos momentos tem sido os jornalistas que estão lá citarem frases dele anteriores que ele depois rejeita. Eles citam ipsis verbis frases dele que ele diz que nunca disse, que depois é muito fácil mostrar a seguir que aquilo estava incorreto. Portanto, neste momento, aquilo que está a acontecer é aquilo que nós já tínhamos anunciado. O epicentro da pandemia passou para os Estados Unidos e agora temos Donald Trump a dizer que fica muito satisfeito se houver entre 100 a 200 mil mortos. Há um especialista americano que no New York Times diz que a expectativa é que morram exatamente entre 100 mil a 240 mil americanos durante este surto pandémico. Isso é demasiado grave. E como dizias no início, João, deixa-me só concluir o raciocínio. Perdeu-se tempo porque os Estados Unidos têm o líder errado. Para esta altura, ele diz que queria ser um líder em tempos de guerra, a referência, ele é o líder errado para reagir a este surto.
É por aí que eu queria ir, e mais ainda, como é que, a minha compreensão aqui é, como é que aquela que é a superpotência mundial, com os melhores cérebros na ciência, com os melhores cérebros na investigação, na tecnologia, com os recursos financeiros ilimitados que tem, independentemente das complexidades de como a saúde funciona naquele país, como é que é possível que as coisas descarrilem desta forma? E a conclusão é a mesma que a tua. Chega o dia em que tu pagas o preço da liderança que tu escolhes para o teu país. E, infelizmente, os americanos estão a pagar esse preço. A liderança de Trump, desde o início desta crise, é anedótica. E mais do que anedótica, é absolutamente irresponsável. Quando tu tens este presidente negacionista que vai até ao limite contra a opinião dos especialistas, contra a opinião de tudo e contra todos, que sabe que o barco está a arder, mas continua a mexer o leme para o sítio que ele quer, tu vais pagar esse preço. E é absolutamente desolador ver isto acontecer como se fosse absolutamente normal, e ainda tem gente que protege esta incompetência. Protege esta incompetência. Tu citaste há pouco aquela questão dos 200 mil mortos. Quando eles comunicam pela primeira vez essas estimativas, tu vês que à medida que o Trump vai falando, ele está-se a perceber no momento da gravidade da situação.
It's a matter of life and death, frankly. It's a matter of life and death.
Quando há semanas que toda a gente anda a falar disto, anda a fazer tocar os alarmes, e ele descaradamente andou a relativizar tudo, falando na gripe, nos acidentes de carro, nos acidentes de carro e aqueles devaneios todos que ele foi ouvindo na Fox News, para minimizar a situação. E agora está aí este resultado. Quando a tempestade passar, eu espero que os americanos tirem as devidas conclusões da liderança medíocre que tiveram no ponto de partida, que vemos agora é absolutamente decisivo para conter os impactos deste surto, e que, além disso, apontem o dedo aos devidos responsáveis. Portanto, para Trump, eu neste momento tenho uma palavra que é vergonha. Vergonha.
João, tu apontaste aí a situação da Fox News e tenho uma sugestão de artigo para quem tiver a assinatura do New York Times ou ainda artigos disponíveis para ler, que é da Kara Swisher, que é... Ela é correspondente de tecnologia, cobre tecnologia, mas tem um artigo muito interessante que se chama Fox's Fake News Contagion. E pega por um caso específico, que é a mãe dela. Portanto, ela é alguém que era, vive em Nova Iorque, mas escreve no New York Times, portanto, em princípio será a democrata, enfim, left-leaning, mas ela diz aqui, por causa da Fox News e portanto, o papel da Fox News, e nós sabemos que a Fox News tem uma ligação umbilical a esta presidência, não é? E é o canal de notícias mais visto nos Estados Unidos, tem uma dimensão nacional, apesar da CNN estar a ter as melhores audiências dos últimos anos, dos últimos 15 anos, pelo menos, segundo ali nos últimos dias. Mas ela diz assim, qualquer coisa como, não está em causa a primeira emenda, a liberdade de expressão da Fox News, nada disso, o direito a ser uma organização de média, mas tem a responsabilidade social. E aqui, neste caso, o que salvou a cara foi que a mãe dela chegou a um ponto em que conseguiu ouvir um dos filhos, que é médico, E o filho conseguiu explicar-lhe que aquilo que a Fox nos estava a dizer é totalmente errado. Nomeadamente, repetir as ideias que Donald Trump disse sobre que a Covid-19 estava a ser um exagero criado pelo mainstream news media. Apesar da sua filha trabalhar num mainstream news outlet, a New York Times. Disse que não era nada de especial, que era como se fosse uma gripe. Portanto, isto é Fox News que diz, que é o que diz Donald Trump, com o que disse muito tempo durante Donald Trump. E ela disse mesmo que os democratas estavam a usar o vírus para pontuarem politicamente. Portanto, chegou a culpar de Joe Biden. Onde é que nós já ouvimos isto? Os argumentos da Fox News são os mesmos de Trump. Que isto chegou. Ela que a mãe dela conseguiu pelo menos evitar um outro argumento que alguns comentadores da Fox News diziam, que era que o coronavírus era uma tramoia para danificar a imagem do presidente Trump e para pôr a sua presidência em causa. É uma irresponsabilidade social, é uma manipulação da opinião pública. Nós estávamos a falar de Viktor Orban e como ele restringe muitos dos movimentos da sociedade, mas isto é manipulação das massas. Isto é orwelliano e isso é por isso que é perigoso. Quando nós falávamos há bocado dos nacionalismos e dos estados de exceção, e quando nós comentávamos, João, como é que íamos pegar no podcast esta semana, eu até te disse, olha, temos o caso do Orban. No limite, nós podemos pensar que figuras como Donald Trump ou Jair Bolsonaro podem aproveitar estas situações, ou seja, eles entram rapidamente, eles estão no pânico, entram da negação para o pânico rapidamente, que é o que está a acontecer com o Trump, para os estados de exceção se tornarem normais. E embora nos Estados Unidos os contrapesos sejam muitos e os sinais de alerta sejam muitos e as resistências sejam muitas, e mesmo assim Donald Trump tem ido muito, muito além do que era desejável num presidente, ainda para mais numa situação de crise como nós vivemos, crise sem precedentes. Mas, por exemplo, o que pode acontecer no Brasil é bem diferente. Mas acho que no Brasil, sobre o Brasil, acho que vamos falar mais à frente. Mas a questão de Donald Trump é sublinhada não só pela questão pela responsabilidade ou a irresponsabilidade na forma como lidou com isto, mas também com a forma de controle de massas usada através da Fox News para controlar a opinião. E isso é extremamente gravoso.
Tu tens toda a razão. E apenas para fechar esta nossa imigração, de facto, quem insiste em negar, quem insiste em comparar isto a uma gripezinha, tem responsabilidades e isso tem consequências. Da mesma forma, quem insiste em dizer que nós, na listas, é que estamos a exagerar, que tudo isto é culpa do nosso alarmismo, tinham noção do peso das coisas que estão a dizer. Ouçam os médicos de Espanha, ouçam os médicos de Itália, ouçam realmente o que é que aquelas pessoas estão a lidar com este problema de perto, minuto a minuto, sem descanso. Ouçam o que estão a dizer e pensem se isto de facto é só uma gripezinha, se um vírus que no seu caráter exponencial máximo tem a capacidade de fazer colapsar um sistema de saúde nacional, é só uma gripezinha. Estamos aqui a falar de sobrevivência pura e dura. E se calhar, mesmo que ainda possa parecer precoce aqui em Portugal fazer esse balanço, se calhar essas situações limite, como Espanha e Itália, felizmente não aconteceram, porque nós, meios de comunicação, mas também decisores públicos e políticos, compreenderam que isto não era só uma gripezinha e fizemos o nosso papel, como continuamos a fazer o nosso papel e a cumprir com o nosso dever, correndo riscos para que as pessoas fiquem em casa, porque só assim é que isto se vai resolver. Seguimos para a nossa distinção da semana, que está ligada a este tema e que é a distinção de Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Porquê é que trouxemos Tedros Adhanom, Filipe Caetano?
João, you are losing it. Tem calma, pá. Vamos lá falar do Tedros, vá.
Não, é que é um ponto muito sensível, é um ponto muito sensível. E eu acho ridículo e é ridículo para mim ainda estarmos com esta discussão, com este negacionismo, porque de forma direta ou indireta, este tipo de interpretações daquilo que está a acontecer continua a chegar ao meu conhecimento dia e noite. E chega disto. Eu acho inconcebível como é que as pessoas que são bombardeadas e são alimentadas e veem as imagens que chegam a países como Itália continuam a achar que isto é uma coisinha. Não consigo entender. Juro-te que não consigo entender.
Ainda é mais grave quando temos responsáveis dos países mais poderosos do mundo, responsáveis e irresponsáveis, a terem este tipo de posições, e com muitos avisos, porque, como já dissemos antes, foi a China, foi o Irão, foi a Itália, a Espanha, enfim, não era preciso mais avisos. A distinção da semana vai para um senhor que nós nos habituámos a ver na televisão e a acompanhar as suas conferências de imprensa, é o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que tem um nome muito difícil de pronunciar e por isso nós chamamos-lhe o Dr. Tedros, é mais fácil, pelo menos o nome mais fácil que ele tem é o primeiro e chama-se Tedros, portanto...
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Exato.
Pronto, toma lá e embrulha, pega, que isto é mesmo assim.
É mesmo assim. Bem... Isto porquê? Não só porque tem sido uma voz calma nestes momentos de grande ansiedade para muita gente e de grande indefinição também para muitos políticos. O diretor da Organização Mundial de Saúde tem sido uma referência em tudo isto. No início, talvez tenha sido... A própria Organização Mundial de Saúde não quis atuar logo de uma forma rápida. Eu não consigo bem criticar, porque havia ali também alguma falta de conhecimento da situação real que estava a acontecer na China quando tudo aconteceu. Mas a partir do momento em que o diretor-geral da OMS foi a Pequim e conseguiu romper um pouco aquele muro de silêncio chinês, e até elogiando a forma como a China estava a conseguir reagir, o acesso à informação tornou-se total, ou quase total, embora eu continue a ter muitas dúvidas sobre aqueles números da China, e se calhar muito para a frente vão ser revistos. Mas... A Organização Mundial de Saúde, tendo como voz principal o seu diretor, tem sido claramente um garante de estabilidade no seguimento desta pandemia. E a distinção a Tedros vem na sequência das declarações de Jair Bolsonaro, nós falámos há pouco aqui dele, que Bolsonaro ainda consegue, se isso é possível, ir mais além de Trump. De uma responsabilidade que se considero o Trump irresponsável, já nem sei o que é que considero Bolsonaro. Mas tem há umas declarações dele na última noite, que foi o terceiro discurso que ele fez à nação, e tentando emendar um pouco a mão depois de ter dito que, mas basicamente, que isto era uma gripezinha que ia passar e que não aconselhava as pessoas a ficarem em casa nem nada disso, que ele era forte e que ia ultrapassar tudo. Agora já veio recuar um pouco, mas no próprio dia, na manhã do dia em que ele fez essa declaração em teleponto para todo o Brasil, enquanto milhares de pessoas protestavam nas suas varandas, naquilo que já é apelidado de panelaço, muita gente cada vez mais que protesta contra a forma como Jair Bolsonaro tem gerido esta crise. De manhã, numa conferência de imprensa, ou num encontro com a imprensa, no Palácio do Planalto, Bolsonaro citou declarações enviesadas de Tedros, dizendo que o diretor da OMS tinha dito que o isolamento social era perigoso para algumas faixas da população, porque algumas faixas da população não poderiam deixar de trabalhar.
Não se esqueça que eu sou o presidente. Vamos seguir a orientação da OMS. A OMS falou o quê? O que, que o diretor-presidente falou? Que esse povo humilde fica o dia todo na rua para levar um prato de comida à noite em casa.
Essas declarações foram truncadas e que levaram a Tedros a fazer um esclarecimento a partir do Twitter, dizendo que as pessoas que não têm rendimentos regulares ou que não têm uma reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para que a Covid-19 seja travada, no fundo. E ele próprio, Tedros, diz: eu cresci pobre e entendo essa realidade da falta de rendimentos. Por isso, convoco os países a desenvolverem políticas que forneçam proteção económica às pessoas que não possam receber ou trabalhar devido à pandemia da Covid-19. Solidariedade. Ele... O Bolsonaro só queria a parte em que Tedros dizia que é difícil para as pessoas que não têm rendimento, mas depois esqueceu a parte do apoio social, a proteção económica que os Estados têm que dar. Portanto, parabéns, a distinção para o Dr. Tedros. Fácil, simples e no fundo mostrar a estes irresponsáveis governantes que parece que só olham para o seu umbigo e não olham para o seu povo e fazem o seu povo sofrer muito, como o Brasil, suspeito eu, João, e muito infelizmente vai sofrer muito com esta pandemia.
E assim se responde também um populista. É desta forma. É desta forma. Filipe, este separador está fechado, mas lembrei-me agora que esquecemos, não cumprimos a tradição de comentar mais um incidente diplomático entre Portugal e a Venezuela. Quer dizer, primeiro fomos os sabotadores do pernil, depois fomos os conspiradores do golpe de Estado, não é? Com o transporte de explosivos no comando da garagem num voo da TAP. E agora somos os terroristas.
Se trata de um acto de agressão, de pirateria, por parte de um buque de turista, de passageiro.
Isto vai escalando, não sei qual é que será a próxima designação.
Nós somos uma potentíssima força que ameaça o Estado.
É uma coisa inacreditável.
Mas é
inacreditável.
É curioso como nós, o regime de Maduro tenta picar sempre Portugal.
não consigo perceber, não consigo entender.
Mas não consegue, mas não consegue, porque é tão ridículo.
Não consigo entender.
Esta questão
do... Bem, fechamos então.
Deste barco, não faz sentido nenhum apelidar-nos de terroristas. Enfim, mas eu acho que
terroristas.
O nosso ministro, o ministro dos negócios estrangeiros português tem estado bem na resposta. E,
ele esteve bem a responder.
E portanto, não dá para responder, não dá para falar na mesma moeda a estas pessoas. É falar com distanciamento e...
Eu suspeito que Santos Silva já tem a mesma reação que nós, provavelmente. Bem, vamos fechar embirrações e distinções. Caminhamos para as recomendações. Nas recomendações da semana, trazemos mais uma coisinha boa na nossa promessa de goodie bag, mas também trazemos um vídeo que é extremamente importante, especialmente depois deste episódio em que claramente assumimos aqui um espírito de cruzada contra o negacionismo. Um vídeo muito importante, uma mensagem muito importante, que é um contraste e uma ironia sombrios da pandemia nos Estados Unidos. Já falámos dele em Globalistas. Chris Cuomo, um dos pivôs principais da CNN, anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. E, como todos nós, creio eu, um dos principais receios deste jornalista foi confessar que tinha medo, o seu maior medo era infectar a sua família. Vamos ouvir um excerto.
If you need a death toll, you will get it every day and it will frighten you. My suggestion, don't get caught in the numbers. Why? They're just scary and they're out of context. We do not have the testing data to make real sense of our reality beyond what we know is the face of it for an overwhelming number who gets sick. And that face is mine. I tested positive. Scary, yes, as you might imagine, but better me than you. My concern is what I may have put on my family, just like you would. That is hurting me way more than anything a virus can do.
Ora, porque é que isto serve como um contraste sombrio? Porque certamente estarão recordados, nós já aqui trouxemos Chris Cuomo e o irmão dele, que é o governador de Nova York, Andrew Cuomo. E Nova Iorque é, neste momento, a zona mais afetada nos Estados Unidos. A zona mais afetada por esta pandemia, que também já está a chegar a uma situação limite, tudo indica. E, portanto, é uma daquelas ironias terríveis desta pandemia, não é, Filipe?
É, nós temos visto o irmão dele, parece-me, a gerir bem, pelo menos publicamente, já falámos sobre isso. O Chris Cuomo é um daqueles pivôs da CNN que eu acho que até é diferente do convencional. João, acho que tu podes falar mais sobre isso, porque também és, mas...
Ele é altamente carismático e é um pivô muito genuíno, tem uma identidade muito própria.
Sim.
Eu gosto muito do Cuomo.
Esta questão do Cuomo fez-me lembrar que há... Que de facto que este vírus não tem discriminação, atinge todos por igual. E lembrei-me do nosso colega de profissão, que soube esta semana também que teve a doença e que ainda está a ultrapassar, que é um camarada do jornal Mais Futebol, o Pedro Cunha, que escreveu um bom texto no Mais Futebol sobre isso. Ele não quis falar sobre a sua situação concreta, como é a história dele, mas para alertar. Ele tem 40 e poucos anos, a mulher dele também. Ele tem dois filhos gêmeos pequeninos, de 2 anos, e ele contraiu a doença, não sabe como. E já passou por ela e foi muito, e ele conta nesse texto, que podemos deixar nas notas, como é que foi passar de 24 horas a 37 graus de temperatura para 39 e tal, e ficar a tremer e não conseguir controlar-se durante 3 dias, ter ali um bicho que o transformou totalmente, como ele descreve. Se lhe dissessem naquele momento que estava com malária ou qualquer coisa mais assustadora, ele ia acreditar, porque de facto é uma coisa que lhe tira que para além de trazer tosse e febre, tirou-lhe o olfato, que é uma das coisas que se diz. Eles conseguiram ultrapassar a doença, estão bem. As crianças não, parece que só tiveram uma febrezinha, não estiveram tão bem como eles. Mas o caso destes casos, dois jornalistas, um mais próximo, o outro não tão próximo, mas que nós vemos todos os dias na televisão, mostram-me que esta evidência de facto, primeiro, que o vírus não tem discriminação, que ele pode aparecer a qualquer momento, apesar dos cuidados que nós temos, e que é um vírus perigoso, mas que também pode ser ultrapassado. E isso é o sinal de a nossa a vitória sobre este vírus vai assentar nestes exemplos que nós vamos conseguir repeti-los. Vão ser muito mais, esmagadoramente mais, os exemplos de ultrapassagem, de vitória sobre o vírus do que aqueles que são os de derrota. E falaste há bocado do caso português ao de leve. Para já, Portugal está a conseguir responder bem. Os portugueses, numa forma geral, tirando alguns idiotas que não representam os portugueses, estão a responder bem a esta situação. O Serviço Nacional de Saúde está a responder bem, e enquanto mantivermos esta situação de algum controle de tudo, e desde que o Serviço de Saúde consiga responder, e que os portugueses se mantenham responsáveis, pode ser, e eu acho que estou convencido disso, que Portugal pode ser um exemplo mais uma vez, e que todos nós como sociedade possamos crescer e ser mais fortes de toda esta situação, sendo que alguns de nós, muito possivelmente, vamos ter de lamentar a perda de algumas pessoas, mas muitos de nós também vamos ter o vírus, vamos ter que o derrotar, a nível pessoal, no fundo, mas vamos ultrapassar isto. Nós não sabemos é quando, mas vamos acreditar que esta fase vai passar e que vamos sair fortes.
A tempestade passa e vai passar, e vamos terminar isto numa higher note. Trazemos uma certa coisinha de uma orquestra holandesa, Filipe.
Sim, isto foi porque nós falámos muito dos holandeses, mais por causa da crítica de António Costa ao Ministro das Finanças, mas nem tudo o que vem da Holanda é mau, muito pelo contrário. Aliás, quem já visitou a Holanda sabe que é um país belíssimo, com muitas,
é um país
com muitas qualidades. E a nível das artes, que é uma das coisas boas que os holandeses trouxeram ao mundo, um dos vídeos que eu vi esta semana foi da Orquestra Filarmónica de Roterdão.
Alô, alemão. Eu sou Pierre Beijer e espelho horn na Rotterdamse Filharmonische Orquest.
Meu nome é Maria Dignan.
Jan Janssen.
Anja van der Maat.
Juliano Sommerhalder.
Karajet Samson.
Anderin Stukker.
Simon Wierega. En ik speel trompet.
Wendy Lelyveld.
Arjen Leenert.
Pierre Volgers.
Ik ben
Roos. E nem a propósito, o hino da alegria, que é o hino europeu, inspirado no trecho da Nona Sinfonia de Beethoven, que fica tocado à distância, em teletrabalho, no fundo, pela Orquestra Filarmónica de Roterdão, holandeses, a tocar o hino europeu. Para mim, esta é daquelas sinfonias que trazem alegria, e eu espero que também para quem estiver a ouvir-nos em casa, na rua a passear o cão, ou no passeio higiênico, fica aqui um bocadinho dessa alegria para a semana que aí vem. Um grande abraço para todos.
É a banda sonora que encerra o episódio 12 de Globalistas. Filipe Caetano, é sempre um prazer. Estás ótimo pelo que vejo aí em isolamento. Falamos da próxima semana.
Tchau, João.
Especialistas é um programa de Filipe Caetano e João Póvoa Marinheiro, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt, pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais, Filipe Caetano no Twitter, João Póvoa Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa.